Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta para falar agora com o setor de citros, setor de laranja. O Fundecitrus divulgou um material informando um aumento da incidência do picelídeo, que é o vetor do green, uma doença que pode afetar aí a qualidade da fruta, e os números chamaram bastante atenção, porque em comparação com o ano passado, em fevereiro a incidência foi 300%, mais de 300% maior do que 2020. Bom, mas para a gente entender o que está acontecendo, o que ocasionou tudo isso, eu convido agora o Marcelo Miranda, pesquisador da Fundecitrus. Marcelo, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Marcelo, esse número me chamou bastante atenção. Eu tenho aqui os dados. Segundo o material da Fundecitrus, em janeiro de 2020, a incidência foi 272 maior do que em 2021, desculpa, 272% maior do que em 2020. Em fevereiro, o número ele é ainda mais expressivo, com uma alta aí de 313%. O que aconteceu? O que que favoreceu a incidência do psilídeo? Qual é que é o cenário que vocês vêm avaliando aí diante desses números?
Bom, o Fundecitrus, ele tem um sistema, né, de monitoramento, o alerta fitossanitário do psilídeo, que ele monitora essa praga no todo o estado de São Paulo e parte de Minas Gerais, principalmente Triângulo Mineiro. Então, a gente vem acompanhando isso ao longo de vários anos. E no ano de 2020, nós tivemos condições muito adequadas, condições climáticas para a reprodução e dispersão desse inseto, né? Esse é um inseto que ele depende dos brotinhos de crescimento de tecido jovem para ele colocar seus ovos, né, onde exclusivamente ele coloca, e aí sim você tem um pico populacional. Então, 2020 a gente teve condições extremamente favoráveis, a população foi maior que dos últimos anos. Quando a gente chegou no final de 2020, novembro e dezembro, novamente voltou a ter condições favoráveis. Ou que seja, nosso sistema também ele mede a questão de brotações nos pomares cítricos. A gente detectou um aumento aí em torno de 15%. Então, você tem mais brotos, você vai ter mais psilídeo. Então, foi aumentando os brotos, entrou o mês de janeiro e fevereiro também com a condição de brotos altas, condições climáticas que favorecem a chuva, elas favorecem os brotos, porque precisa chover, né, para as plantas brotarem. E além disso, as chuvas elas também acabam lavando o inseticida que é utilizado, né, para controle desse psilídeo, que é uma das principais formas de controle desse psilídeo. Então, todos esses fatores contribuíram aí para esse aumento populacional.
Tá, e Marcela, a gente sabe que o psilídeo ele é o vetor do greening, e como que a gente vai saber, e a gente sabe também que tem um tempo para saber o real impacto que vai ser para a safra, para essa produção, quando que a gente sabe o que vai acontecer depois, a gente vai ter de fato, então, um aumento da doença em si esse ano, considerando esses números elevados?
Ok. Normalmente, assim, não está. Quando você tem um aumento populacional, a depender das ações que o produtor fez, se ele fez um controle com rigor, ele pode ter um maior ou menor nível da doença, né? Porque o controle químico, por exemplo, a utilização de inseticidas, também interfere na inoculação das bactérias. O psilídeo, então, quando ele inocula, ele consegue inocular a bactéria se alimentando na planta, os sintomas vão ser observados em média, 6 meses após a inoculação. Então, é um período que a gente chama de incubação dentro da planta. E a gente estima, então, com essa alta população no final do ano passado, agora, que a gente vai começar a ver esses sintomas a partir de agora de março, que é normalmente é a época do ano que você vê mais sintomas também. Então, se vai ter um grande aumento ou um aumento baixo, tudo isso daí vai depender a partir de agora de março, né, que os produtores estão dentro das medidas de manejo do green, eles têm que fazer a vistoria, né, para ver. Então, isso vai ser detectado principalmente a partir de março. Mas como a gente teve uma alta população, provavelmente a gente vai ter um aumento.
Perfeito. E Marcelo, qual que é a principal característica, o principal dano, que isso pode trazer para a safra?
Não, o green, né, é a principal doença dessa agricultura mundial, né? Ele já devastou citricultura importantes como na Flórida, nos Estados Unidos. O Brasil, graças aos estudos, pesquisas, Fundecitrus, parceria com as universidades e principalmente ação do produtor, é o único país ainda de importância econômica que tem a doença e que consegue manter ela em níveis. A doença vem subindo nos últimos anos, mas consegue ainda manter uma citricultura competitiva. Mas o grande problema é que, uma vez que a planta é inoculada, ela não tem cura. Não existe hoje nenhum produto que você possa aplicar e vai curar essa planta. Então, ao longo do tempo, ela vai ficando mais doente ao longo dos anos, né? E vai caindo esses frutos. Quanto mais doente a planta, mais quedas de fruta a gente tem. Então, o principal problema dessa doença é a queda de frutos. Então, ela vai ficando com a copa da planta mais problemática e os frutos vão caindo. Então, o grande problema dessa doença realmente é a queda de fruto.
Marcelle, diante dessa situação, já tem um aumento na captura, então, do psilídeo. Qual que é a orientação para o produtor? O que que ele deve fazer daqui para frente, para tentar minimizar os impactos, então, dessa alta incidência do psilídeo, perdão?
Uma das coisas que a gente precisa vem recomendando para os citricultores é tentar, nesse período de brotação, porque quando você fala de manejo psilídeo, você tem, como eu falei, o interno, né, que é a aplicação de inseticidas, e só que se você aplica o inseticida no brotinho, o que que acontece? O broto vai crescendo e o efeito do inseticida vai reduzindo. Então, a gente recomenda um aumento de frequência nesse período, que tem chuvas e brotos ao mesmo tempo, utilizar um volume de calda um pouco maior também, né? Para ter uma cobertura melhor e ter uma eficácia melhor no controle do inseto, expandir essas áreas externas, né? Fazer uma ação externa, porque seria a medida mais ideal, porque você mata o inseto diretamente na fonte, né? Tentar reduzir essas áreas que são criadouros fora da propriedade. E também, uma outra coisa que a gente vem estudando nos últimos anos, é muito interessante, são medidas mais sustentáveis de manejo do psilídeo. Por exemplo, o uso do caulim processado, que é um produto que é até certificado para agricultura orgânica, ele tem um efeito repelente sobre o psilídeo. Então, é uma medida que a gente recomenda fazer também, complementando dentro internamente na fazenda, porque ele repele o psilídeo, então vai ter menos doença e menos insetos na propriedade. Então, são um conjunto de medidas que devem ser tomadas com maior rigor nesse período.
Marcela, a gente sabe, você também já falou que o clima foi muito irregular, no ano passado todo, mas agora, como é que estão as condições climáticas? Elas melhoraram de alguma maneira? O desenvolvimento está sendo mais tranquilo da safra? Como que você avalia essa questão?
Falando de condições climáticas para o inseto, ela ainda é favorável nesse momento, né? A gente teve se a gente pegar esse verão, pelo menos aqui na região central do estado de São Paulo, que a gente normalmente tem semanas chuvosas, que fica a semana inteira chovendo durante o dia, a gente teve poucas semanas assim. Isso até desfavorece um pouco o inseto. A gente está tendo muito aquela chuva no final da tarde e o dia com calor. Isso é muito favorável para o desenvolvimento do inseto. Então, nesse período, o produtor ainda tem que estar atento, né, para fazer um controle mais rigoroso. E a gente acha que, com todas essas medidas, a tendência é que a partir de março comece a chover um pouco menos, a gente vai começando a esfriar um pouco, o frio também afeta um pouco o inseto. Então, se a gente tiver uma condição normal de inverno, a tendência é que a população do inseto caia.
Perfeito. Marcelo, outra questão que a Fundecitrus trouxe é que a questão da pandemia, por ter menos gente trabalhando no campo, pode ter ajudado nessa redução de manejo durante o ano passado, e a gente está aí em um outro período da pandemia que também pode resultar aí em menos gente trabalhando. Essa é uma preocupação. Como que você avalia isso? A gente ainda tem menos trabalhador no campo, é de fato mais um período de risco na questão do manejo. Como é que a Fundecitrus tem avaliado essa questão?
O Fundecitrus, a gente sabe, né, a pandemia afeta todos os setores. Infelizmente, nós estamos num momento bem, num momento de alta na doença. As empresas tomam todos os cuidados, né, para que não tenha nenhum problema com os trabalhadores. Algumas propriedades reduziram os seus quadros, e isso pode acabar afetando o operacional. A gente não está no dia a dia com o produtor para acompanhar isso daí, né? Mas como a pandemia, de forma geral, afeta todos os setores, pode ser que tenha afetado também, né? Quando você reduz o quadro de pessoas, você pode também acabar reduzindo algumas atividades de operação na citricultura que pode contribuir também para esse aumento. Uma coisa que a gente pode afirmar, deixando claro isso, né, porque isso depende muito do operacional de cada propriedade. Mas a gente entende que, como é uma doença que infelizmente afeta todos os setores, pode ser que a cadeia agrícola, esse ciclo, também possa ser afetado.
Perfeito. Marcelo, eu agradeço sua disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar no finalzinho do mês para a gente fazer esse balanço de como tem sido aí as primeiras anotações do Fundecitrus e deixo agora o espaço aberto. Se você quiser deixar mais alguma orientação para o produtor, fique à vontade.
Não, agradeço o convite e o recado que eu gostaria de dar para os agricultores é um momento difícil, né? Tanto a parte pessoal, como você falou, a questão de pandemia, mas pensando na nossa problema no campo também, a gente sabe que a agricultura dentro é um dos pilares, né, para a nossa economia do nosso país e sempre está sustentando isso. A cadeia citrícola de São Paulo é muito importante, então o Fundecitrus está à disposição, mesmo com pandemia, estamos 100% à disposição para ajudar no que for necessário os produtores e manter o controle e as recomendações do Fundecitrus, que com o tempo essa população do psilídeo vai cair, né? Pode ser um aumento de incidência, mas depois a tendência é restabelecer. E a gente está 100% à disposição aqui para ajudar no que for necessário os citricultores.
Marcelo, muito obrigada e até a próxima.
Tá ok, obrigado.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Marcelo Miranda, pesquisador da Fundecitrus, que trouxe para a gente o cenário atual do que o produtor vem encontrando do campo. Devido às condições climáticas observadas no ano passado, a Fundecitrus emitiu um relatório no início desse mês falando que a incidência da captura do psilídeo aumentou de maneira muito significativa. Em comparação com o ano passado, esse aumento em fevereiro foi acima de 300%. Então, acendeu um alerta aí no setor, sobretudo ali no Cinturão Citrícola de São Paulo, uma das mais importantes regiões produtoras do país de laranja. Então, ele trouxe aqui para a gente, o especialista trouxe que o produtor precisa redobrar as atenções com o manejo para tentar minimizar os impactos. A gente sabe que o psilídeo ele é vetor do greening, a principal doença aí da citricultura. Então, o produtor precisa reforçar esse manejo para a gente entender como é que o vetor vai se comportar daqui para frente. Segundo o Marcelo, a gente vai conseguir saber os principais danos para a safra no finalzinho desse mês. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.